UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como já tinha dado a deixa, né? Hora da entrevista e precisamos falar sobre estupro. O estupro de uma adolescente de 16 anos por 33 homens em uma comunidade da Zona Oeste do Rio na última semana chocou o Brasil e o mundo. O caso, não era para menos, né? Provocou uma onda de revolta e reacendeu as discussões sobre a cultura do estupro. E é sobre o caso e sobre isso, né, que a gente vai conversar com a professora da Faculdade de Direito da UFMG, coordenadora do Coletivo de Mulheres das Rosas, também ligada à Faculdade de Direito aqui da UFMG, e coordenadora da Escola de Formação em Direitos Humanos do programa Polos de Cidadania e do Estado de Minas Gerais, professora Marcela Furtado de Magalhães Gomes. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa. Obrigado pela participação.
Bom dia, Luísa. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui na Rádio Educativa da UFMG.
Professora, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria começar de conceitos aí, né? Falando um pouco de termos mais técnicos mesmo. Eu queria que a senhora falasse para a gente o que pode ser definido aí como estupro, como que as nossas leis definem, né? E quais são as penas previstas aí para esse crime, professora?
Olha, Luísa, o crime de estupro é previsto na legislação brasileira, no Código Penal, e ele implica a conjunção carnal, né, forçada, né, sem coagida, e que tem uma pena aí, de, se eu não me engano, não me recordo de cabeça, mas acho que é de 6 a 12 anos.
Certo, professora, só para a gente falar um pouquinho mais, né, sobre esse conceito, não necessariamente por alguém desconhecido, né, por parceiro também pode ser estupro,
na verdade,
né,
quando há subtração da liberdade da mulher de escolha, né, do relacionamento sexual, independentemente de ser estranho ou alguém conhecido da vítima, há a configuração, né, do tipo previsto na norma. Do crime, né?
E o que é o chamada cultura de estupro, professor, que ganhou destaque aí nas discussões após o caso da jovem lá no Rio de Janeiro?
Na verdade, o que as teorias feministas do direito vêm aí a dizer, né, sobre a cultura do estupro é a ideia de que a nossa sociedade, por ser uma sociedade patriarcal, ou seja, em que há uma desigualdade de poder entre homens e mulheres, e isso é reforçado continuamente, né, essa desigualdade de poder entre homens e mulheres, ela é reforçada continuamente pela cultura, seja aí pela educação, pela indústria cultural, pelas relações familiares, pelas relações sociais, ela gera um comportamento ou uma naturalização de comportamentos de uma certa violência e superioridade do homem em relação à mulher e de uma certa subordinação da mulher em relação ao homem. Então, esse tipo de criação, esse tipo de cultura, esse tipo de reafirmação de locais, de status, de poder do homem em relação à mulher e de subordinação da mulher em relação ao homem, naturalizaria esses comportamentos de objetificação da mulher e, numa forma extrema, de violência em relação à mulher, chegando aí, inclusive, em relação no estupro, né?
E aí a relativização do caso, né, professora, trazendo aspectos pessoais da vítima para, de alguma forma, sim, justificar o ato. Esse tipo, exatamente, de pensamento é parte dessa cultura de estupro, não é, professora?
É parte dessa cultura. Na verdade, o que a gente acompanha nos casos de estupro é o ensino, né, a educação da mulher para não ser estuprada e não do homem para não estuprar, né? Não há uma condenação. Você percebe isso muito claramente, uma tentativa de desculpabilizar o homem pelo estupro e de culpabilizar ou responsabilizar a própria mulher pelo estupro sofrido. Então, sempre há essas demonstrações de que a mulher provocou, que ela estava numa situação que era, vamos dizer assim, favorável ao estupro, e uma tentativa de tornar o homem que comete esse ato um homem excepcional, ou seja, não é algo corriqueiro, não é algo comum, não é algo que acontece com frequência, não é algo que acontece em relações pessoais ou familiares, mas é um monstro, um psicopata, um ser fora, né, do nosso convívio social que perpetua esses atos. E em geral porque a vítima provocou, estava com roupa curta, estava numa situação de desproteção, uma situação que ela não se cuidou e, portanto, você vê sempre esse comportamento, né, social e cultural de culpabilização da própria vítima e de excepcionalização do ato do homem. Sendo que, na verdade, a gente sabe que os estupros acontecem com uma grande frequência na nossa sociedade, né, brasileira. Uma em cada quatro mulheres já sofreu algum tipo de violência na nossa sociedade. E, além disso, tem muito frequentemente acontecido nos ambientes familiares. Uhum. São pais, padrastos, irmãos, amigos, conhecidos da família, né, que praticam esses atos com grande frequência. Ou seja, esse tipo de retratamento do ato, né, que culpabiliza a vítima e torna o ato do homem algo excepcional e não algo corriqueiro, na verdade não retratam o que é o estupro na sociedade brasileira.
Uhum. E aí, professor, o caso teve grande repercussão, né? Tanto de apoio à jovem quanto de culpabilização da jovem mesmo, né?
Exatamente.
Muitas pessoas usam, inclusive, da liberdade de expressão para defender os criminosos de alguma forma. E aí, professor, é um caso de liberdade de expressão? Defender qualquer espécie de violência é do campo da liberdade de expressão, professor?
Não, a liberdade de expressão, ela protege, né, a manifestação livre das vontades, mas há sempre a responsabilização do sujeito por aquilo que ele expressa, por aquilo que ele manifesta. Então, se há aí instigação a crime, né, violação de direitos humanos, há a responsabilização do autor pela manifestação das suas ideias, pela manifestação do seu pensamento. Portanto, a liberdade de expressão não protege, né, de maneira alguma, aquele que, pela sua expressão, comete atos de violação aos direitos humanos, de violação aos direitos de outras pessoas, ou instigam o crime. Portanto, o sujeito é responsável por aquilo que expressa e pode ser sempre responsabilizado penalmente, criminalmente ou mesmo civilmente pelo direito pela sua expressão. Né? Ela não abarca aí uma escusa para você defender comportamentos violadores de direitos.
Muito bem, agora são 11 horas e 1 minuto. Estamos conversando com a professora da Faculdade de Direito da UFMG, coordenadora do Coletivo de Mulheres das Rosas, ligado também à faculdade, coordenadora da Escola de Formação em Direitos Humanos do Programa Polos de Cidadania e do Estado de Minas Gerais, professora Marcela Furtado de Magalhães Gomes. Professora, e como que o caso ele tem sido abordado aí pela Justiça, professora? Como é que a senhora avalia também?
Olha, eu acho que a justiça, né, ela é parte da vida social brasileira também. São os mesmos homens e mulheres que são criados nessa sociedade patriarcal que frequentam e compõem o judiciário brasileiro. Então a gente percebe que há dentro do judiciário também essa tensão, essa contradição. Pessoas que já entendem, né, essas posições desiguais que homens e mulheres ocupam na nossa sociedade e, portanto, entendem este crime dentro das suas especificidades, e pessoas que ainda reproduzem a lógica patriarcal. Né? O primeiro delegado que recebeu a denúncia tentou, de todas as maneiras, colocar sob suspeição a própria vítima, né, nos seus comentários. E agora, né, com seu afastamento, a gente percebe que a nova delegada já tem uma postura bem mais condizente com a realidade social brasileira. Eu acho que o judiciário ele tem que fazer essa reflexão, essa autocrítica, né? De perceber os contornos culturais e sociais que envolvem a temática do estupro na nossa sociedade. E tentar, então, ter uma empatia, uma sensibilidade maior para lidar com esses fatos. O que muitas vezes não ocorre. A mulher chega num ambiente muito hostil para fazer a denúncia, no qual ela é sempre colocada sob suspeita, essa palavra é colocada em dúvida, né, em relação ao fato. E isso torna muito mais difícil que as mulheres denunciem esses crimes. Né? Vários dos crimes que, de estupro que acontece no Brasil não são denunciados, exatamente porque a vítima se sente sempre colocada, né, numa posição extremamente desconfortável, uma posição de ser ela a investigada e não o culpado.
E qual que é o nosso papel como sociedade, professor? O que cabe a nós aí para que casos de estupro sejam menos recorrentes até que não se repitam?
Olha, eu acho que a sociedade ela tem que reconhecer o patriarcado e todas as suas consequências na socialização de homens e mulheres. As diferenças de acesso econômico, as diferenças de educação e sociabilização que isso tem na nossa realidade e também as consequências violentas que isso traz para as mulheres na nossa realidade social. E tentar transformar essa cultura, transformar essa realidade. Pais, mães, escolas, instituições têm que não mais esconder ou invisibilizar, né, as diferenças que a cultura patriarcal traz para homens e mulheres e as possíveis violências que isso traz nos comportamentos masculinos e também na subordinação das mulheres em relação aos homens e tentar alterar esse quadro com uma educação mais inclusiva, com uma educação mais reflexiva, que coloque em questão esses papéis naturalizados, que não são naturais, mas socialmente criados, né? Desde a década de 60, que antropólogos e sociólogos, como é o caso da Margaret Mead, demonstram que esse papel agressivo do homem, esse papel do lar ou doméstico das mulheres, são papéis socialmente atribuídos e que não vêm da natureza ou da nossa constituição físico-biológica. Várias culturas mostram que há diferentes papéis que podem ser assumidos por homens e mulheres na socialização. Então, a gente tem que desnaturalizar isso, colocar em crítica, refletir sobre as consequências desses papéis socialmente atribuídos a homens e mulheres e tentar minimizar essas consequências tão danosas do patriarcado para as mulheres.
Certo. Professora Marcela Furtado de Magalhães Gomes, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Parabéns pelo trabalho e conte sempre aqui com a gente, viu, professora?
Muito obrigada, Luísa. Espero ter esclarecido aí algumas das questões sobre esse crime tão horrendo.
Certo. Obrigada, professora. Um bom dia.
Bom dia.
Aí você ouviu o meu bate-papo com a professora da Faculdade de Direito aqui da UFMG, coordenadora do Coletivo de Mulheres das Rosas. Esse coletivo é ligado também à Faculdade de Direito aqui da UFMG e também é coordenadora da Escola de Formação em Direitos Humanos do Projeto Polos de Cidadania e do Estado de Minas Gerais, professora Marcela Furtado de Magalhães Gomes. A gente conversou sobre a cultura do estupro, né? A partir aí do caso do estupro coletivo de uma jovem de 16 anos que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada. Caso você saiba de algum caso, ó, então agora eu vou dar dois disques para você, disque de denúncia, né? Para algum caso de pedofilia, assédio, abuso sexual de menores, tem o disque Direitos Humanos, que é o disque 100, você pode ligar e denunciar. E também para denunciar situações de violência contra a mulher, estupro, agressão, assédio, tem o disque 180, que é o telefone de denúncias da Secretaria de Políticas para Mulheres. Então, o disque 100 e o disque 180.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.